Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, anticapitalista e antirracista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Nós estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas, e estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. É isso aí, minha gente. Após 2 anos de golpe e 4 anos de desgoverno, o desmonte das políticas públicas para a cultura são evidentes. Some-se ainda a pandemia, momento em que shows e apresentações ficaram restritos aos ambientes virtuais. Todos esses fatores provocaram um retrocesso nos avanços que, a muito custo e esforço, vinham construindo o Sistema Nacional de Cultura. Porém, os desmontes não aconteceram apenas na esfera federal. Aqui no Paraná, logo no primeiro ano de gestão do Ratinho Júnior, a Secretaria Estadual de Cultura foi extinta, relegando a cultura do Estado para o papel de coadjuvante. Na semana passada, entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro, aconteceu a Conferência Municipal de Cultura de Curitiba, que, segundo a divulgação do site da Prefeitura de Curitiba, teve como objetivo debater, abre aspas, a democracia e o direito à cultura em Curitiba, fecha aspas. E para explicar em detalhes a Conferência Municipal de Cultura e como está sendo a reconstrução do Sistema Nacional de Cultura, a gente convida hoje nosso camarada, que já esteve em outras situações conosco, Elton Bards. Ele que, além de ser um dos grandes batalhadores da cultura do Estado, também é presidente do Partido Comunista do Brasil no Paraná, além de professor de história e grande contador de histórias verídicas, viu? E aí, Elton, tudo bem? Como é que tá aí? Tá escutando bem? Como é que tá o som para você?
Eu tô escutando bem. Você tá me escutando?
Tô ouvindo bem, Elton. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Muito bacana tê-lo conosco, né, para falar sobre esse assunto, sobre essa retomada, Elton. Eu queria começar, Elton.
Pode falar.
Eu queria começar pedindo para você explicar um pouco pra gente todo esse processo, né? Eu detalhei aqui de forma bem pontual, mas eu queria que você falasse um pouco, né, pra gente entender qual é a situação. Por que que nós chegamos nessa situação aí, né? Pra que a gente possa tentar reconstruir a cultura. Então a gente falou ali sobre toda a questão do Michel Temer, do golpe, enfim. Então, mas contextualiza um pouquinho pra gente, por gentileza.
Como assim? Tem um pouco antes. Um pouco antes tem a questão da construção do todo o sistema, né? Porque o sistema no Paraná também tem suas vicissitudes, né? Nós lutamos muito para construir o sistema. Ele ficou pela metade, a gente não conseguimos construir ele como um todo. E aí, quando a gente estava construindo pela metade as questões, né, o que aconteceu, veio tudo que você já narrou, né? Como construindo pela metade? Nós, no Paraná como um todo, Paraná e muitos municípios, a participação dentro do sistema nacional era muito pequena, viu, Diogo? O governo do Paraná e outros governos também, eles não gostavam muito da ideia, até porque tinha a questão da participação, né? Porque nós sabemos que, para o nosso ouvinte ou quem está nos vendo entender, é que o Sistema Nacional é o SUS da cultura. É da onde que saiu a ideia da questão, né? E o SUS da cultura, ele envolve várias questões, né? Envolve planejamento, que é uma coisa importante para qualquer área, mas para a cultura muito mais. Envolve fomento, financiamento, né? E envolve participação popular, aí que pegava boa parte aí das ações dos governos. Então a gente nem tudo construiu no, na maioria das cidades do Paraná e nem no estado do Paraná. Basta saber que o Fundo Estadual de Cultura até hoje ele existe praticamente com poucos recursos. Ele nunca lançou um edital na sua história. Nós vivemos da renúncia fiscal do Estado, né? Então, assim, nós, para explicar que a gente não conseguiu construir o sistema como um todo. A último encontro estadual de cultura, a Conferência Estadual de Cultura, foi há 10 anos, né? Em 2013, quando teve também o último nacional, né? Até desde lá a gente não teve esse aperfeiçoamento, né? Depois de tudo isso veio o golpe, veio o governo do Temer. O governo Temer foi péssimo, ele tentou acabar com o Ministério, lembra? Não sei se você lembra, Diogo, e os nossos camaradas, que teve protesto, e o primeiro foi aqui em Curitiba, da qual eu participei também, que foi a ocupação da sede do IFAM, que era o único espaço do governo federal na área da cultura que nós temos aqui no Paraná. Né? Então houve a ocupação, houve uma resistência a nível de Brasil, né? E depois que houve essa ocupação aqui em Curitiba, outros lugares também fizeram ocupação, houve uma pressão muito grande e voltou o Ministério, né? Voltou o Ministério, mas veio uma desgraça que foi para as políticas sociais como um todo, Diogo, que é o teto de gastos. O teto de gastos, ele acabou com o nosso sonho de ter uma emenda que a minha camarada Jandira Fregali fez, que é o famoso 2% para a cultura a nível nacional, 1,5% para os estados e 1% para os municípios. Né? Porque você já era difícil debater isso com o teto de gastos, ficou impossível. E aí veio o governo do Bolsonaro, que, né, ele tinha entre os seus inimigos a cultura, uma delas, né? Cultura, professor, escola, uma série de questões. E veio a pandemia. E como eu sempre gosto de falar, né, nós tivemos a pandemia e o governo do pandemônio, né, que era muito difícil para a gente debater. Mas quando a gente menos esperava é quando surgiu uma luz no fim do túnel, que foi o quê? Que foi primeiro a famosa lei Aldir Blanc, depois a lei Paulo Gustavo, que agora nós estamos empenhando, que foi uma saída. E isso veio do movimento da sociedade. Eu gostaria de repetir, já em quem está no passado, mas até a gente chegar, mas repetir que o esforço da sociedade, de um governo que não gostava da cultura, né, que usava dinheiro, ele falava muito da lei Rouanet, mas ele, além de ele baixar os valores, né, mas ele usava dinheiro da Lei Rouanet para financiar livro de armas, para encontro de armas, né? Uma série de outras questões. Né? Mas nesse momento, saído da sociedade civil como um todo, foi feita essa lei, que era uma lei para auxiliar, como você bem falou, quando veio a pandemia, a cultura foi, as ações da cultura foram as primeiras a fechar, por causa do distanciamento, e fomos os últimos a voltar, estamos voltando ainda alguns setores, né? Então, diante disso, se pensou nessa lei, na lei Aldir Blanc. Essa lei foi votada contra a bancada bolsonarista, foi votada, aprovada na Câmara, aprovada no Senado, e lembrar que depois foi vetado pelo presidente, então, né, e o veto dele foi derrubado, né, só para vocês terem uma ideia como que foi isso. E aí surgiu essas leis que deram um salvamento pro setor, né, e veio o governo, infelizmente houve a vitória aí do nosso presidente Lula, né, onde boa parte da cultura, seja ela até aquelas que não eram muito engajadas, fizeram campanha para o Lula, porque era um jeito de derrotar o bolsonarismo e tudo que ele significou, né? Da cultura do ódio, enquanto nós criamos uma cultura da paz. E aí veio a necessidade da reconstrução do Ministério, né? Em 8 meses foi feito muitas coisas, se voltou a política, as políticas que eram contempladas antes do golpe de 16, né? Por exemplo, vai voltar agora a questão dos pontos de cultura, né? Que é a política de cultura viva, né? Se voltou o financiamento, se pôs em prática agora os editais da Paulo Gustavo. É, de novo, financiamentos para o audiovisual via BNDES. Uma série de políticas que estão se estruturando. O Ministério foi recriado. Né? Mas, diante disso, agora nós temos que... O Plano Nacional de Cultura, que foi feito em 13, ele já acabou. Né? Ele já acabou e teria que ser renovado. Só não foi renovado porque não tinha... o governo não tinha interesse. Foi postergado por um decreto e agora nós começamos a debater esse novo plano de cultura, só que num outro momento, numa outra instância que a gente se encontra. Então, por isso que nós temos muita coisa a debater, viu, Diogo? Porque nós estamos voltando a uma coisa que é de 2013 com as necessidades de 2023, 2024, né, que tem por aí. Então esse é o nosso grande desafio, e nós começamos a fazer isso com uma conferência nacional. Então os municípios vão ter que fazer as suas conferências, como Curitiba já fez, como Paranaguá já fez, como Piraquara vai fazer no próximo final de semana. Então todos os municípios vão fazer, vão tirar delegados, e o governo do estado tem até dezembro, né, até dezembro para fazer o encontro estadual e o encontro, a conferência estadual. E a conferência nacional vai ser realizada em março, o dia 8 de março, aliás, que veja só que beleza, né? O dia da mulher, né? Vamos estar lá para debater as políticas nacionais de cultura, né? Então, é mais ou menos esse itinerário que nós começamos aí com a conferência de Curitiba nesse último final de semana.
Legal, legal, Elton. É bacana que você falou sobre essa estrutura, né, esse formato municipal, estadual, mas eu queria que você falasse um pouquinho melhor para as pessoas que não entendem, né? Inclusive, isso foi uma das coisas que o Bolsonaro acabou fazendo com que isso não acontecesse mais, né? Que são debates que eles vêm desde o município, né? Vão ampliando para o estado, enfim, para que a gente possa ter um panorama, né, desses debates, seja na cultura, que é o que a gente está falando, mas em outros setores. Então, fala um pouquinho como é que funciona, né, esse formato, né, essa forma de debates, né? Como é que funciona no âmbito estadual, como é que funciona, o pessoal vai debatendo aqui, contribuindo em Curitiba, para depois chegar a contribuir com as pessoas de outro estado, só com... contextualiza pra gente, porque tem pessoas que não entendem, não sabem o que, que é isso, né? Como que funciona, porque é um debate muito amplo e, sobretudo, muito importante para que as pessoas participem e coloquem a sua opinião, né, no que elas enxergam como importante para a cultura.
É bem isso, né? Então, essa é uma política que o SUS abre lá na aprovação da nossa Constituição, né, que foi um grande avanço de políticas públicas, né? O SUS é um dos sistemas, um dos principais sistemas de saúde, né, de saúde pública do mundo, né? E ele abriu possibilidades para a existência desses sistemas, como tem o da assistência social e tem a cultura se baseou nele, né? Então ele se baseia nesse debate que vem de baixo para cima, né? Tem geralmente um tema, né, um tema que é colocado, né, e essa questão que você leu da questão da democracia e direito à cultura é o tema nacional. Então todos vão estar debatendo isso, sabe, Diogo? Né, então, o MINC estabeleceu seis eixos que eles querem debater com a população como um todo, então todos debatem. Os eixos, vou ler rapidamente, né? Institucionalização, marcos legais e sistema nacional de cultura, democratização do acesso à participação social, identidade, patrimônio e memória, diversidade cultural, transversalidade, gênero, raça e acessibilidade na política cultural, economia criativa, trabalho e renda e sustentabilidade e direito às artes e linguagens digitais. Esses são os seis eixos que o MINC, o governo federal, estabeleceu. Então, cada município vai tirar esse debate, né? Em Curitiba se tirou que cada município, nós tiramos algumas diretrizes em cima dessas cada uma desses eixos, né? E agora os delegados, né? Em Curitiba nós tiramos 16 delegados, esses delegados vão para o encontro estadual, aonde vão se encontrar com outras cidades do Paraná, vão debater esses mesmos eixos e de moções e determinações, depois levam para o nacional. no Nacional, isso vai servir como uma base para a renovação do nosso Plano Nacional de Cultura, né? Como esses debates também têm que ajudar a renovação dos planos municipais e no Plano Nacional de Cultura. Porque a questão do planejamento, Diogo, é uma questão muito séria. Em toda a área, toda a área, políticas públicas é importante. Mas, na cultura, ainda mais. É uma política pública que teve por tradição até chegar ao Sistema Nacional de Cultura em não ter planejamento, em ter descontinuidade. Então, a questão do planejamento é uma questão importante, por isso que o Plano Nacional de Cultura é uma questão importante, né? Mas também é um momento, viu, que nós não vamos discutir só isso, vamos discutir dentro disso coisas como, por exemplo, fomento e financiamento, né? Que hoje nós estamos no momento, é claro, nós gostamos muito da ação, lutamos muito pela Aldir Blanc, pela Paulo Gustavo, mas ela foi uma oportunidade que pintou, ela não pode ser também a muleta de todo mundo, né? Nós temos que recriar um novo momento, um novo processo de financiamento, né? Se debateu, se sempre foi contra a questão da Rouanet. Claro, a Rouanet tem suas dificuldades, como toda lei de renúncia fiscal, né? Porque você depende do setor de marketing de uma empresa para você efetivar seus trabalhos. Você não tem uma amplitude, né? Mas, mesmo assim, sem a lei Rouanet ou sem as leis de renúncia fiscal, geralmente nós temos pouco dinheiro na área da cultura, porque os fundos, que são dinheiro público geralmente, eles têm poucos recursos, né? Então, assim, nós temos que redebater tudo isso, né? Redebater o direito da população a tudo isso, porque nós temos a questão do trabalho, que é o trabalho dos artistas e tal, e temos a população, que é a grande fruidora desse processo. Em cada ente desse, nós temos um grande acerto para fazer nesse momento aí. Por isso que eu falei, Diogo, que nós estamos discutindo 2013, mas com as necessidades e com os novos horizontes de 2023 a 2025, 2026, aonde vai ficar pronto esse plano, que são coisas bastante diferentes, né? São coisas bastante diferentes que outros desafios que a gente está colocando, né? E junto com isso ainda, para acabar com o nosso desafio, nós temos a reforma tributária, né? Que pode levar boa parte dos nossos recursos daqui para frente. Então é esse desafio, geralmente na cultura não é pouco. O que a gente não pode é tentar adaptar a Aldir Blanc, que vai ser daqui para frente, e que ela seja a única política de fomento e financiamento da cultura para frente. Nós precisamos de outro, questões mais estruturantes, inclusive, para a gente desenvolver a nossa cultura, Diogo.
Justamente, Elton, é um trabalho bastante árduo, né, mas muito necessário, e que bom que a gente está podendo debater sobre isso, né, sobretudo aí nesses conselhos, lugares de debate que são muito importantes. A gente vai fazer um pequeno intervalo, né, para falar daqui a pouco mais sobre a conferência que aconteceu aqui, falar mais sobre a cultura de forma geral do nosso país. Então segura aí que a gente volta daqui a pouco aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.